Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Amor Não Mora na Urgência do Outro, de Luana Carvalho. É um livro de desenvolvimento pessoal publicado pela editora Academia que se dirige especialmente a mulheres que se percebem intensas, expansivas e frequentemente pressionadas a reduzir a própria presença para caber nas expectativas alheias. A obra parte de uma questão relacional e emocional muito específica, a tendência de tentar provar valor, sustentar vínculos pela exaustão e confundir entrega com autoanulação. Em vez de tratar o amor como dependência ou validação externa, o livro propõe uma leitura voltada ao reconhecimento do valor intrínseco, à autoaceitação e à reorganização da vida afetiva a partir de uma estrutura interna mais firme. Nesse sentido, o texto funciona como um convite à reflexão sobre padrões emocionais que se repetem em relações marcadas por ansiedade, cobrança e necessidade de aprovação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a intensidade feminina como ponto de partida da reflexão. Um dos elementos mais marcantes do livro é a forma como ele se dirige a mulheres que ocupam muito espaço emocional, social e afetivo. A expressão usada na divulgação, mulheres intensas e gigantes, indica que a obra não trata a intensidade como defeito, mas como uma característica que muitas vezes é mal administrada por causa das pressões externas. O problema não está em sentir muito, desejar muito ou se envolver profundamente, mas em aprender a reduzir essa força para ser aceita. A autora parece questionar justamente esse processo de contenção forçada, em que a mulher passa a negociar a própria presença para evitar rejeição. Isso dá ao livro um eixo claro, não se trata de apagar a intensidade, e sim de compreendê-la sem transformá-la em culpa. Essa abordagem diferencia a obra de discursos genéricos sobre autocontrole, porque aqui a ênfase está em recuperar a legitimidade para existir sem diminuir o próprio alcance afetivo. Em segundo lugar, o amor como relação livre da urgência e da ansiedade do outro. O conceito central sugerido pelo título é que o amor não deve ser vivido sob a pressão emocional, a carência ou a velocidade imposta por outra pessoa. Essa formulação desloca o foco do sentimento em si para a estrutura relacional que o sustenta. Em muitas relações, a urgência do outro cria um ambiente em que a pessoa amada precisa responder rapidamente, se adequar sem pausa e manter constante disponibilidade afetiva. O livro parece criticar essa dinâmica porque ela transforma vínculo em exigência e presença em obrigação. Ao afirmar que o amor não mora nessa urgência, a obra defende um tempo mais íntegro para sentir, escolher e sustentar a relação sem ser capturada pela ansiedade alheia. Isso tem implicações práticas importantes. Aprende-se a reconhecer quando o afeto está sendo confundido com cobrança e quando a proximidade está baseada em medo de perda e não em encontro real. Em terceiro lugar, a desconstrução dos nós que prendem a aprovação externa. Outro tema relevante é a ideia de desfazer nós, imagem que sugere vínculos internos difíceis de romper, formados por hábitos emocionais, crenças antigas e padrões de submissão. Esses nós representam tudo aquilo que mantém a pessoa presa à necessidade de convencer os outros de que é boa ou bastante. A obra aponta que esse tipo de comportamento não surge do acaso, mas de uma educação afetiva que ensina a mulher a se justificar constantemente. O valor pessoal passa então a depender do olhar externo. Ao propor a desconstrução desses nós, o livro sugere um trabalho de revisão de crenças. É preciso parar de operar a partir da lógica de merecimento condicionado e passar a reconhecer que valor não precisa ser demonstrado o tempo todo. Essa mudança é relevante porque altera não apenas a forma de amar, mas também a maneira de se posicionar em trabalho, amizades e família, onde a busca por validação costuma se repetir com a mesma intensidade. Em quarto lugar, autoaceitação e reconhecimento do valor intrínseco. A obra valoriza a construção de uma autoestima menos dependente de desempenho e mais ancorada no reconhecimento do próprio valor. Isso não aparece como um ideal abstrato, mas como uma necessidade prática para romper a repetição de relações em que a mulher se sente insuficiente. O ponto central é entender que ser valiosa não exige prova permanente, performance emocional ou entrega excessiva. Essa perspectiva desloca o foco da confirmação externa para uma estrutura interna mais estável. capaz de sustentar escolhas sem a necessidade de ser legitimada a todo momento. Em livros do mesmo campo, é comum encontrar mensagens genéricas de autoconfiança. Aqui, porém, a proposta parece mais específica, porque se liga diretamente ao modo como a mulher se relaciona com o amor, com o cuidado e com o próprio espaço. A autoaceitação surge assim como ferramenta de reorganização afetiva e não apenas como consolo emocional. Por último, leitura terapêutica do comportamento afetivo e seus efeitos na vida prática, embora não apresente pelas fontes disponíveis um método formal ou uma estrutura de exercícios, o livro tem clara vocação terapêutica e reflexiva. Seu valor está em oferecer linguagem para identificar padrões de exaustão emocional, como a tentativa de sustentar relações pelo excesso de entrega ou pela necessidade de provar relevância. A utilidade prática dessa leitura está em ajudar a nomear comportamentos que muitas vezes são normalizados, como tolerar urgências alheias, ocupar-se demais com o bem-estar do outro e negligenciar limites pessoais. Esse tipo de análise favorece mudanças concretas na forma de se vincular, porque identificar o padrão é o primeiro passo para interrompê-lo. A obra também parece útil para leitoras que buscam pensar seu amor para além da idealização romântica, entendendo-o como espaço de reciprocidade, presença e limites. Nesse sentido, ela funciona menos como manual e mais como instrumento de reorientação emocional. Em conclusão, o amor não mora na urgência do outro, tende a interessar especialmente a leitoras que se reconhecem em relações marcadas por intensidade, excesso de entrega e dificuldade de sustentar limites sem culpa. Também pode ser valioso para quem busca uma reflexão mais madura sobre autoestima, dependência emocional e validação externa, sem recorrer a fórmulas simplificadas. Seu principal benefício está em nomear padrões afetivos muito comuns em linguagem acessível, mas com foco claro na origem da dor, a tentativa de caber nas expectativas alheias e de provar valor o tempo todo. Em comparação com muitos livros de desenvolvimento pessoal, ele se destaca por articular amor próprio e dinâmica relacional de maneira direta, sem tratar o problema apenas como fragilidade individual. A proposta ganha força justamente por mirar a estrutura emocional que sustenta certas escolhas, e não apenas seus sintomas. Para quem procura um texto de reflexão íntima, com orientação para reposicionar o lugar da mulher nas relações, esta obra oferece um recorte específico, coerente e atual dentro do gênero. Se você quiser apoiar a Luana Carvalho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!